CBN Campinas.
De volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, a gente vai acompanhando, né, pelas TVs de notícias, também acompanhando a internet, a distribuição das vacinas ao longo de todo o país. Tem a distribuição também aqui por São Paulo para as unidades de saúde estaduais. Então, nessa expectativa da chegada aqui na Unicamp, informação que já foi confirmada pela Universidade Estadual de Campinas, as vacinas que estão a caminho e vão direto ao centro da comunidade de saúde na Unicamp para começar a vacinação por estes trabalhadores da área da saúde, a prioridade dentro até da prioridade, né? Para, obviamente, os que estão na linha de frente contra a Covid-19 aqui na unidade de Campinas e também a expectativa para a distribuição para as prefeituras. Nós estamos em contato neste momento com a biomédica e coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a Regiane de Paula, a quem a gente agradece o contato. Muito obrigado por conversar aqui na CBN Campinas. Muito bom dia, doutora Regiane.
Bom dia a todos que nos escutam, nos ouvem nesse momento.
Doutora Regiane, finalmente temos uma vacina para começar essa vacinação no Brasil inteiro. No estado de São Paulo, ontem, um pouco mais de uma centena de pessoas já foi imunizada, né? E tem até o vacinômetro no HC de São Paulo. A gente está nessa expectativa do início para também o interior de São Paulo, nas principais unidades, os HCs, tanto aqui em Campinas como lá em Ribeirão Preto. São unidades importantes de referência nesse atendimento da Covid-19, além do que um momento tão complicado, o aumento de casos, né?
É uma alegria muito grande, é uma esperança para o Brasil. Não temos um quantitativo grande de vacina, mas nós iniciamos, como outros 50 países, a vacinar os nossos profissionais de saúde, esses grandes heróis que estão na linha de frente combatendo o Covid-19.
Doutora, bom dia. Qual que é a importância de começar por esses profissionais da saúde para que a população que ainda não vai ter acesso à vacina possa, mais uma vez, entender por que começar por esses profissionais que estão na linha de frente?
Porque são eles que vão atender a qualquer paciente que tenha o Covid-19. E como a rotina diária deles tem sido muito extenuante, ou seja, há mais de 10 meses eles têm trabalhado não só nas enfermarias, não só nas unidades básicas de saúde, mas também dentro dos hospitais e das terapias intensivas, é muito importante que esses profissionais, que além do cansaço, também adoeceram muito, porque quando a gente fala de um hospital, a gente está falando de um lugar onde há uma alta circulação do vírus e muitos profissionais adoeceram e deixaram de estar conosco, então, podendo atender. Se nós imunizarmos esses profissionais, a nossa força de trabalho é muito maior. Então, nada mais justo que trabalhar com aqueles que estão diretamente na linha de frente do Covid-19, nessa força-tarefa enorme, há mais de 10 meses.
Doutora, esses profissionais que já tiveram a Covid-19 também vão passar por esse processo de vacinação?
Eles podem também ser imunizados, não tem problema algum.
E acho extremamente importante, assim como o Marco estava citando, né, doutora Regiane de Paula, porque quem não teve até agora a Covid-19 dentro desses profissionais convive com o medo, né, de pegar. Com uma imunização, o psicológico vai melhorar muito para esses trabalhadores, né?
Eu acho que o psicológico melhora, eu acho que a vacina, ela traz uma alegria, né? Ela traz uma possibilidade, como a gente não tem uma medicação que você possa diminuir ou minimizar os efeitos, o antiviral da Covid-19, você tem só a vacina, então isso traz para todos os profissionais da saúde, para todos nós que trabalhamos na área da saúde, essa alegria de poder dizer à população, a partir de agora, nós temos esperança, nós temos como começar a vacinar e é muito importante que as pessoas se vacinem dentro dos seus grupos prioritários no momento correto. E mais importante ainda é lembrar que mesmo com a vacina, os cuidados sanitários, eles não podem deixar de existir. Então, a gente precisa usar máscara, a gente precisa de distanciamento social, principalmente para esses jovens. E a gente entende em alguns momentos que eles estão muito cansados, ficaram dentro de casa, não tem escola, home office e tudo mais, mas que eles não aglomerem, porque eles são os grandes disseminadores da doença. Então, que eles não levem para casa a doença para as pessoas mais velhas, são essas pessoas que correm o maior risco de adoecer e de, inclusive, vir a óbito. Então, distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos, mesmo com a vacina em território, mesmo sendo vacinados, nós vamos precisar durante muito tempo ainda usar esses protocolos sanitários.
E doutora Regiane, o quanto a gente tem, né, de vacina aqui no solo paulista? Porque a gente falava sempre da Coronavac, até o começo da imunização estava programado para o dia 25, foi antecipado e já começou essa vacinação porque ela estava em solo paulista neste domingo. O quanto a gente tem para fazer esse contingente, para conseguir atender profissionais de saúde e seguir naquele cronograma que foi definido pelo governo do estado?
Então, nós hoje incorporamos, a Coronavac foi incorporada pelo Programa Nacional de Imunização, então a gente passa a utilizar os mesmos critérios. Nós já estávamos com os mesmos critérios pré-determinados pelo Programa Nacional de Imunização. Eles mudaram alguns critérios, então nós começamos pelos profissionais de saúde e depois a gente trabalha com idosos de 75 anos ou mais e vamos sistematicamente escalonando conforme nós vamos tendo mais vacinas. Então, nesse momento, os trabalhadores de saúde, nós vamos vacinar e o quantitativo que ficou para o estado de São Paulo é em torno de 1.300.000 doses de vacinas.
Doutora, ainda é um número muito pequeno, né? E agora fica a expectativa do começo da produção pelo Instituto Butantan, a produção nossa mesmo. A chegada desses insumos já estão a caminho, já estão aqui em São Paulo. O Butantan já está começando a fazer novas unidades da Coronavac?
Nós temos a informação que o Instituto Butantan já pediu à Sinovac, a fábrica na China, o envio de novos insumos. A gente aguarda a chegada no Brasil para a produção de novas doses. Mas é muito importante também que a gente lembre que não é só a Coronavac. Hoje nós temos ela no território. Isso é uma grande vitória para todos os brasileiros. Mas é muito importante que o Programa Nacional de Imunização também faça isso com a AstraZeneca. A Fiocruz está produzindo a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, e outras vacinas possam ser incorporadas, como outros países já estão fazendo. Então, nós precisamos de um movimento grande, um movimento pró-vacina, que seja capitaneado pelo Programa Nacional de Imunização, Ministério da Saúde, para que todos possam ter acesso à vacina no momento oportuno.
Deixa eu fazer uma pergunta. A Anvisa, ela fez ontem todo o seu detalhamento da autorização emergencial por conta da Coronavac e a de Oxford. Já da Sputnik V, ela devolveu alguns documentos que ainda são inconclusivos. Qual que é a diferença de uma Anvisa aqui no Brasil para um departamento da Argentina que já liberou a Sputnik V lá no território argentino?
Nós temos critérios, as agências nacionais, elas diferem entre si, sim. Há critérios, inclusive, de critérios clínicos. É preciso que você tenha estudos clínicos, ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. É isso que nós apresentamos tanto para a AstraZeneca quanto para a Coronavac. Em relação à Sputnik, a gente tem ainda os estudos não abertos, a gente não tem ainda uma viabilidade desses estudos, e aí cabe a cada governo decidir que vacina ela vai incorporar. Eu acho que o Brasil, nesse momento, tomou a decisão correta e nós estamos trabalhando com os estudos que a gente tem de eficácia da Coronavac e da AstraZeneca.
Não seria temerário, por exemplo, o Brasil dar início a um estudo emergencial da Sputnik sem os documentos que a Anvisa solicita?
Nossa, eu acho que a Anvisa, nesse momento, não faria isso. Nós precisamos e temos um rigor científico muito grande aqui no Brasil. A Anvisa prima por isso, e tanto que nós demoramos todo esse tempo e tivemos um estudo, o estudo clínico do Butantan, teve mais de 13 mil participantes, e isso requer um estudo científico, um rigor científico muito grande. Então, eu acho que a Anvisa, nesse momento, acerta em pedir mais dados à Rússia para que a gente possa falar sobre a Sputnik.
E doutora Regiane de Paula, até para a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, porque ontem na Anvisa, o que foi liberado por parte da Agência de Vigilância em Saúde é esse pedido de uso emergencial para essas doses, né, que foram importadas, tanto aqui da Coronavac, como a própria da AstraZeneca Oxford, que está dependendo de vir da China ainda não temos aqui no solo brasileiro. Essas doses estão liberadas, mas as que estão sendo feitas no país, que está sendo conduzido tanto pela Fiocruz como pelo Instituto Butantan, essas que vão ser feitas aqui no país ainda tem que pedir fazer um novo pedido, né, para uso emergencial.
Mas eu acho que aí o rito, O grande rito, ele foi ontem, né? Eu acho que nós vivemos como brasileiros uma coisa que nunca foi inédita, que nunca aconteceu. Sempre se tomou vacina e nunca se perguntou qual a eficácia da vacina, inclusive para a influenza, né? Ontem nós tivemos um momento histórico onde nós paramos, o Brasil parou para ver uma agência nacional de vigilância sanitária avaliar e aprovar para uso emergencial uma vacina. A partir de agora, isso fica mais fácil, porque todos os estudos mostram e demonstram que ela é eficaz, e aí o Instituto Butantan já teve também uma visita dos profissionais da Anvisa e tem total condição de produzir e rapidamente agora novas solicitações emergenciais devem sair em prazos muito curtos.
E por que precisa ter uma autorização emergencial para quem é importado e para quem vai ser produzido aqui? Até para a gente poder entender, porque não é, vamos lá, entre aspas, a mesma receita?
É a mesma receita, mas nós trabalhamos com fábricas diferentes, né? Então, a gente tem padrões internacionais que são utilizados e essa vistoria é feita. Então, nós precisamos o tempo todo ter essa garantia. Nós temos o Instituto Butantan, que há 120 anos é excelente, excelência em termos de ciência. O Instituto Butantan, ele produz 80 milhões de doses da vacina da influenza, então nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas há um rigor, né, metodológico e científico que nós temos que seguir.
Doutora, tem duas perguntas aqui de ouvintes. Por exemplo, se algum profissional da área de saúde se recusar a tomar vacina, ele vai poder continuar exercendo seu trabalho?
Olha, sem dúvida não tem por que não, né? Se ele se recusa a tomar a vacina, é uma decisão própria que ele está tomando, só que ele tem a ciência que ele está exposto a um risco de se contaminar pelo Covid-19.
Certo. E uma outra questão, quem está com Covid, por exemplo, se tem algum profissional da área médica que vai ser, vai participar dessa imunização, ele está com Covid, está no finalzinho, pode ser imunizado ou tem que ter aquele rito de esperar, por exemplo, quando a pessoa está com febre, não pode tomar vacina?
A gente tem que esperar, porque você está com Covid, você vai tomar a vacina, então a gente aguarda durante um tempo para que você possa, se necessário, tomar a vacina. Então, quem nesse momento está com Covid, ele não é um candidato à vacina, porque você vai ter uma imunização do seu próprio organismo ao Covid, que é uma imunização natural, porque você teve a doença. Pode ser que lá na frente você possa tomar a vacina. Então, aí é um outro momento. Nesse momento, quem tem Covid, está com Covid, não deve tomar a vacina.
Doutora Regiane de Paula, até o nosso ouvinte Antônio Machado de Campos, ele faz uma pergunta. As fábricas de medicamentos aqui da nossa região, elas poderiam ajudar nessa produção de vacina?
Desculpa, você pode repetir? Eu não entendi.
A gente está com máscara aqui dentro do estúdio, então vamos lá. As fábricas de medicamentos aqui da nossa região em Campinas, elas poderiam ajudar nessa produção da vacina?
A Anvisa, ela tem liberações para que você possa, e critérios técnicos são muito rigorosos em relação à produção de vacina. A produção de vacina, ela é muito diferente da produção de medicamentos. Então, nesse momento, a gente não tem como fazer isso. Seria necessário uma adequação ou uma nova fábrica. Então, não tem. A gente não tem como fazer essa mudança. Não é como virar uma chave, né? Então, não tem como a gente fazer essa mudança nesse momento. O Instituto Butantan é um instituto que pode, assim como a Fiocruz com a AstraZeneca, produzir vacinas para todo o território nacional.
Uma outra questão que acho que os ouvintes vão estar lembrando, nós estamos nos aproximando do início da vacinação da gripe, né? E é o Butantan que produz essa vacina. Como que fica, como que é feita essa separação? É um laboratório, é uma triagem só para a Coronavac, é outra só para a vacina da gripe? Só para que a gente possa entender um pouco melhor, já que a gente é leigo nesse assunto, doutora.
Claro, sem dúvida. São fábricas diferentes dentro do Instituto Butantan. Então, a fábrica que produz a vacina da influenza, ela é uma fábrica diferente da que produz a Coronavac, né? Então, nós sabemos, através do Dr. Dimas Covas, inclusive, e de outros diretores técnicos com que nós conversamos sistematicamente, que a vacina da influenza, ela já está pronta, né? Já há quase 80 milhões de doses da vacina para serem entregues ao Ministério da Saúde para a campanha de influenza desse ano. Lembrando que é o Instituto Butantan que produz a totalidade da vacina da influenza para todo o território nacional.
E essa ninguém reclama, né, doutora?
Pois é, essa coisa. Não tem problema. Mas também agora não temos mais problemas. A gente tem a Coronavac em todo o território nacional, o que demonstra, mais uma vez, que o Instituto Butantan é um instituto de excelência, de rigor científico, e todos os profissionais merecem o nosso aplauso, porque hoje nós temos esperança nesse país.
Doutora Regiane de Paula, até pegar essa experiência que a senhora tem, citando, né? Pô, a vacina contra a influenza, 100% produzida aqui pelo Butantan, e tem essa vacinação todo ano, e um dos maiores planos de vacinação, se não o maior plano de vacinação do mundo, e funciona aqui no Brasil. A senhora fica um pouco frustrada quando acompanhou durante esse período informações falsas, mas informações assim, colocando que vacina faz alteração genética, vira jacaré, instala um chip 5G. É cada coisa.
Eu vou contar para você que é uma angústia muito grande para nós, profissionais da saúde, que estamos dentro da Secretaria de Estado, ou mesmo dentro de hospitais, ouvir esse tipo de fake news, né? Se há uma coisa que a gente pode dizer, é da seriedade do Instituto Butantan. Então, o Estado de São Paulo investiu numa vacina que é a Coronavac, através da Sinovac, chinesa, e aí tudo que se cria em torno disso é muito ruim, porque se vocês lembrarem, a gente já tem problemas com coberturas vacinais como sarampo, né? A gente tem problemas com outras coberturas vacinais de vacinas infantis que são necessárias que sejam feitas. Então a gente já vinha falando há muito tempo das metas de coberturas vacinais. Este ano, o ano passado, por conta da Covid, a campanha de influenza no estado de São Paulo atingiu suas metas. Nós conseguimos vacinar mais de 18 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, mas pelo momento pandêmico que a gente vive. Mas isso a gente não pode perder. É muito importante que a gente continue vacinando, não só nesse momento por causa da pandemia Coronavac, mas todas as vacinas do calendário vacinal, mantendo sempre as metas e coberturas acima de 95%.
Doutora Regiane de Paula, que é coordenadora do Centro de Controle de Doenças do Governo do Estado de São Paulo, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, e parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho sendo feito e agora essa distribuição. E começa um desafio logístico, mas esse desafio logístico, eu imagino que aqui, pelo menos no estado de São Paulo e em outros estados, a coisa comece a funcionar, porque isso vocês têm know-how e sabem muito bem como vacinar e como tratar a população. Queria agradecer aqui, realmente, de uma maneira humanitária, finalmente temos uma vacina, e que a gente consiga, então, vacinar quem a gente ama, né, doutora Regiane?
É fundamental. Nós estamos já há mais de 3 meses com todo o programa de imunização pronto no estado de São Paulo, toda a logística, toda a distribuição também pronta. Então, essa semana, 645 municípios também receberão as suas vacinas para vacinar os seus profissionais de saúde. Isso, para nós, é uma grande alegria, é um motivo de muito orgulho e todo o trabalho que a gente teve, a gente fala que cada noite sem dormir, longe da família, cada final de semana trabalhado, esse momento é um momento de alegria que nos traz, assim, lágrimas nos olhos. A gente está muito feliz com o que aconteceu ontem e o que vai acontecer em todo o território nacional.
Obrigado, doutora. Parabéns mais uma vez, um bom dia, boa semana e viva a vida.
Viva a vida, obrigada.
Até mais. A doutora Regiane de Paula, biomédica, coordenadora do controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde, falando aqui no CBN Campinas.